gosto de frisar quando temos esses trabalhos especiais, esse trabalho é para a igreja e para evangelismo. Não é para trabalhar crentes de outras igrejas. Deixa os crentes lá, com os pastores lá, tomando conta deles lá, falando a linguagem deles lá. Tá bom? Amém? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Aleluia. Então, nós temos... Oi? Então, nós temos essa campanha desse final de semana tão abençoado. Aí, nós encerramos a campanha da família no domingo pela manhã. E preste atenção nisso. Cutuca a pessoa do seu lado e fala, vem preparado, varão. Porque vai cair fogo aqui domingo de manhã. Porque a ceia vai ser domingo de manhã. Tá bom? Nós celebraremos a ceia da família. Teremos uma ceia muito especial no próximo domingo. Você não pode perder. A sua casa não pode perder. A sua família não pode perder. No próximo domingo, de manhã, encerrando a conferência da família, a ceia da família. Todos precisam estar aqui. Será um momento especial de participarmos da comunhão na presença do Senhor, de uma forma muito especial. De uma forma muito, 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 muito especial. Estará conosco o pastor Péricles. Pastor Péricles, ele já esteve ministrando aqui na nossa igreja alguns anos atrás. 5, 6 anos, talvez um pouco mais. Quando nós tivemos congresso unificado da nossa convenção, ele foi um dos palestrantes, ele esteve ministrando, não sei quantos estiveram aqui, ele ministrou para os homens. Houve a separação de homens, mulheres, jovens, e ele, o pastor Péricles, aqueles que se lembrarem, inclusive foi ali, onde funciona hoje a fábrica de cadeiras, se não me engano, aqui. Era um salão de festas, e foi cedido para nós. Academia, né? Onde é a academia? Lá na frente. Isso. Foi cedido para nós, que nós pudéssemos usar. Então, isso vai ajudar você a se lembrar, você que participou do pastor Péricles, é um homem de Deus, uma bênção. Vocês vão amá-lo, vocês vão gostar muito dele. Ele estará ministrando nessa conferência da família. Eu preciso estar presente? Fala, é fundamental que todos nós estejamos presentes. Você precisa estar presente. Nós precisamos estar presentes. Temos muito que crescer, temos muito que aprender, e é o momento de Deus estar falando conosco. No domingo à noite, preste atenção nisso, no domingo à noite, nós temos um culto evangelístico. Fala comigo, um culto evangelístico. E o culto, ele só é evangelístico quando? Quando? Quando tem visitantes. Ele é evangelístico quando tem visitantes. Então, o que eu penso a respeito disso? Opa, ergueu as anteninhas aqui, preciso trabalhar essa semana com afinco. Para quê? Para trazer um visitante no próximo domingo. Se eu consegui-lo trazer na conferência, com certeza ele estará no domingo à noite também. Que ele vai amar, ele vai ser tocado por Deus nessa conferência. O Espírito Santo vai mexer no coração dele e no domingo à noite ele não vai querer perder. Mas se você tiver dificuldade de trazê-lo, se esforce para trazê-lo no domingo à noite. Não trazê-lo simplesmente, mas preste atenção nisso. É um momento especial. Domingo que vem, dia 8 de março, é comemorada uma data universal. Quem sabe qual é? Oi? Dia Internacional da Mulher. Então é por isso que é um culto evangelístico. É um culto para alcançarmos mulheres. Um culto para abençoarmos mulheres. Um culto para orarmos por mulheres. Um culto para intercedermos por essa pessoa tão especial na nossa vida, na vida da existência humana. Então, domingo à noite, o culto evangelístico, Dia Internacional da Mulher. E Jesus também foi convidado. Aleluia. E Jesus também foi convidado. Então, é o momento para você trazer a amiga do coração, o parente, aquela pessoa que você sabe que tem sofrido e que Deus pode tocá-la de maneira especial, às vezes com uma palavra simples, mas direcionada para o coração dela. Então, sexta-feira, às 8 horas, sábado, às 19h30 e domingo, às 9 horas da manhã. Então, sabendo que domingo, irmãos, por favor, vem com o seu coração preparado, porque não vai começar às 9 e terminar às 10h30. Amém? Não vai começar às 9 e terminar às 10h30. Não vai. Não vai. Mas eu venho para uma manhã especial com o Senhor, com a minha casa, com a minha família, para estudar, para aprender, para louvar, para adorar. E no domingo à noite, um culto especial de evangelismo, o Dia Internacional da Mulher. Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Pedimos, Pai, que a Tua bondade, o Teu favor, a Tua misericórdia seja manifestada neste lugar agora, Senhor, em nossas vidas, sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse agir, nós precisamos desse operar, nós precisamos desse derramar do Senhor, nós precisamos desse trabalhar o nosso coração, trabalhar as nossas motivações, trabalhar as nossas desculpas. Nós precisamos, Pai, entendermos, precisamos aprendermos a olhar para nós mesmos e identificarmos o que precisa ser mudado, o que não está bom, o que pode ficar melhor, o que podemos glorificar mais ao Teu nome, na nossa maneira de ser, de existir, de falar, de fazer, de acontecer. Pedimos ao Senhor que a Tua graça seja derramada sobre nós, para que esta palavra seja guardada em nosso coração, de uma forma carinhosa, de uma forma, Senhor, a crescermos no conhecimento, porque na graça o Senhor a tem derramado constantemente sobre as nossas vidas, a temos experimentado constantemente. Então, Pai, no conhecimento das coisas espirituais, no conhecimento das coisas terrenas, no conhecimento da vida, que a Tua graça nos alcance, trazendo este conhecimento do Senhor em nós, sobre nós, para que através de nós seja manifesto a Tua presença em todos os lugares. É a nossa oração, meu Pai, em o nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, querido, em Números. Capítulo 13. Nós trabalhamos esse mês passado, de fevereiro, um tema, Isaías 54. Nós falamos sobre ampliar tendas, nós falamos sobre esticar as cordas, prover as cortinas para a habitação, alargar a habitação, aumentar o nosso campo de visão. Falamos sobre isso e falamos sobre os pontos dessa ministração. Falamos sobre os pontos dessa ministração de Isaías 54. Amplia o lugar da tenda, amplia as cortinas da habitação, se estendam ela, alonga as cordas, firma bem as estacas. Quatro princípios que nós estudamos esse mês passado: ampliar o lugar, estender a cortina, alongar as cordas, firmar bem as estacas. E uma palavra de alerta que Deus nos deu em relação a essas coisas: não impeças. Não impeças estas coisas de acontecer. Não permita que essas coisas não seja como está, como Deus quer que seja. Nós falamos um pouco sobre isso, você pode estudar um pouco sobre isso, sobre esses aspectos. E ainda encerrando essa palavra, encerrando num modo apenas didático, porque esta é a visão que nós temos que trabalhar esse ano de 2020. Essa é a visão: ampliar a nossa tenda. Dia 6, 7 e 8, estaremos ampliando as nossas tendas. Dia 8 à noite, estaremos ampliando a nossa tenda. Dia 6, dia 7, dia 8, vindo, eu estou fazendo com que as estacas fiquem firmes. Não vindo, eu estou impedindo que a tenda aumente. Se eu não participar, eu estou justamente aonde? No terceiro ponto de Isaías 54, impedindo que a minha tenda se expanda, que a minha praça aumente, que a bênção do Senhor se faça derramar à minha volta. Então, eu quero frisar um pouquinho hoje sobre esse não impeças. Não impeças. Números capítulo 13, versículo 25. Ao final de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. A palavra do Senhor nos traz uma palavra de vida, de bênçãos, de promessa, e ela merece uma salva de palmas. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos ensina. Aleluia. É o relato dos espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Saíram do Egito. Como foi a saída desse pessoal do Egito? Sob protesto do rei. Como foi a saída desse pessoal do Egito? Sobre tentativas de dominação, tentativas de aprisionamento. Como foi a saída desse pessoal do Egito? Sob manifestação poderosa da mão de Deus. A palavra nos fala aqui: com braço forte vos tirei. Deus falando, Deus lembrando a Israel: olha, com braço forte eu vos tirei lá do Egito. E nós conhecemos bem essa passagem, entendemos bem a questão da saída de Israel do Egito, entendemos bem a questão das pragas que foram provadas naquele período, entendemos bem como o poder de Deus foi revelado de maneira assombrosa naqueles dias. Quero apenas trazer à memória de você uma questão. Nós lemos sobre esse relato, e a impressão que temos é que foi rápido, como o filme hollywoodiano, né? De 2 horas e meia, de 3 horas. Foi rapidinho, 10 pragas aconteceram, o povo saiu e está todo mundo agora caminhando para a terra prometida. Mas se nós pararmos e pensarmos que cada momento daquele foi longo, até que Moisés vai, conversa com o rei, toda essa negociação se desenrola e volta, vem e aplica a primeira praga, passa-se um tempo de curação, deixa lá o rei pensar no que ele fez. Ah, oh, Moisés, volto lá, senhor. 10 vezes, foi bastante tempo em que nesse período a vida dos hebreus ficou terrível. Porque a cada vez que Moisés ia para conversar com o rei aumentava uma dose no castigo do povo. O rei aumentava uma tarefa ou duas tarefas. A princípio, eles tinham pessoas que forneciam os tijolos para eles. Depois, eles passaram, não, eles não vão fornecer os tijolos, vocês agora vão buscar os próprios tijolos. Não, agora vocês vão preparar os próprios tijolos. Não, agora vocês vão preparar o barro, vão colher a palha, preparar o barro, fazer os tijolos, e não é para cair a produção. É para continuar, sem cair a produção. Então, nesse período, foi um período de muito sofrimento, de intenso sofrimento. Diz assim, ó, a libertação das garras do diabo nunca é fácil. Ela nunca vai acontecer da maneira que nós achamos que é. Nós chegamos com o evangelho da salvação, pregamos o evangelho, a pessoa acendeu, aceito Jesus, pronto, está salvo. Aqui, irmão, está pronto, mais um, pode batizar, vou buscar outro. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim. Esses dias estivemos conversando com alguns irmãos aqui em cima, primeiro com os homens, depois com algumas irmãs, com as mulheres, e vimos o quê? O tempo que demanda cuidar de uma alma até que ela esteja caminhando sozinha. E sozinha em termos que não caminhamos sozinhos. Até nos encontrarmos com o Senhor, estaremos caminhando em família. Não é possível caminhar sozinho. Ainda que eu diga, ó, a partir de hoje, pastor William falou que não vai mais na igreja. Ele está decepcionado com a igreja. Ele decepcionou-se com os irmãos, decepcionou-se com o sistema, está mundanizado, ele não concorda com um monte de coisa que está acontecendo, então ele não vai mais na igreja. Ele vai servir ao Senhor em casa. É impossível ele fazer isso sozinho. Porque no mínimo ele vai precisar da Bíblia, que sabe Deus quantas pessoas foram necessárias para que essa Bíblia fosse fabricada. Sabe Deus quantas pessoas no decorrer da história foram necessárias para que ela chegasse até mim. E agora, eu vou chegar em casa e vou ler. Eu vou ler a Bíblia, mas eu preciso de luz, porque provavelmente eu vou ler à noite. Se eu não venho mais na igreja, não vou mais pastorear. Se eu não vou mais pastorear, vou ter que carpir terreno em algum lugar por aí. Então, durante o dia, eu vou ter que fazer a leitura à noite, vou precisar de luz. Vou depender de alguém para poder ter a luz, que me forneça essa luz para que eu possa estudar a palavra. Normalmente, essa pessoa que vai me fornecer a luz, haverá 2, 3, 4, 5, 6 mil pessoas envolvidas, 10, 20, 30, 40 não salvos, mas 10, 20, 30, 40 servos do Deus vivos que estão trabalhando para que eu tenha a luz, para que eu leia a palavra, para me ser crente sozinho. É impossível ser crente sozinho. É impossível caminharmos sozinho. É impossível não participarmos do corpo de Cristo. Porque só existe uma maneira de caminharmos sozinhos. É quando nós não fazemos parte do corpo. Aí caminhamos sozinhos. Não caminhamos com a igreja. Não caminhamos com a igreja. Então eu penso dessa maneira. Penso nesse período de sofrimento em que os hebreus tiveram, nesse período de negociação da libertação. O quanto lhes foi afligido a vida, o quanto eles sofreram. Por quê? Porque a libertação das garras do diabo é trabalhosa. Quem que mandava Moisés falar com o rei? Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que estava operando aqueles milagres relacionados com as pragas. Então a soberania divina estava naquele negócio. Contudo, o povo continuava em luta por causa da sua libertação. Essa luta vai permanecer até que entremos no gozo eterno com Deus. O diabo não abaixa a sua espada. Ele não para de lutar, ele não deixa de lutar, ele não deixa de atacar, ele não deixa de contra-atacar. Eu posso pisar nele, mas ele não vai ficar quieto. Ele me botou para correr, não volto mais nessa igreja. Não, aí é que ele vai se armar e voltar contra essa igreja. Quanto mais nós o derrotarmos, quanto mais nós o colocarmos para correr, mais ele vai se levantar furioso, porque ele sabe, aqui tem um povo que pode me dar muito prejuízo no meu reininho, então eu preciso parar esse povo. Ele não vai sossegar, ele não vai deixar a sua vida em paz. Não pense que a sua vida vai ter paz sem a perseguição do poder das trevas, não vai. Não vai. Você vai ter paz no coração. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Então, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, eu tenho paz. Estou salvo. Tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza da minha entrada no reino eternal. Mas enquanto eu estiver aqui, de alguma forma, coisas estarão chegando à minha vida, seja através da minha família, seja através dos meus patrões, seja através dos meus empregados, seja através dos meus cachorros. Alguma coisa sempre vai estar pegando você, de alguma forma vai pegar você. Quando você perceber que está sendo atingido, fala: glória a Deus, continue incomodando o poder das trevas. Glória a Deus, continuo causando preocupação para esse inimigo safado. Vou aumentar a dose, vou orar um pouquinho mais, vou jejuar um pouquinho mais, vou pregar um pouquinho mais o evangelho, vou deixar ele um pouquinho mais furioso. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ele vai ficar mais furioso. E quando ele fica mais furioso, o que ele faz? Ele se levanta com mais força. Aí, como eu tenho a mente de Cristo, o que eu faço? Já sei o que eu vou fazer. Vou orar mais um pouquinho. Vou jejuar mais um pouquinho. Vou pregar mais um pouquinho o evangelho. E vou deixar esse bicho mais furioso ainda. Porque você usa a força dele para promover a glória de Deus na sua vida. Esse é o processo. Se não for assim, a tendência nossa é aquilo que o pastor Eupídio falava. Nós nos tornaremos crentes, salvos, satisfeitos e sentados. Salvos, satisfeitos e sentados. Nós nos acomodaremos. E acomodar é baixar a guarda. Ficar fácil, se tornar um alvo fácil, um alvo para ser atingido com facilidade. A palavra de Deus a nós hoje: não impeça a sua tenda de expandir. Não impeça. Como que eu faço que ela se expanda? Aplicando mais aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Se posso orar mais, gosto de orar, tenho facilidade de orar, gaste mais tempo orando. Ah, mas eu oro, mas eu tenho mais facilidade para pregar o evangelho. Gaste mais tempo pregando o evangelho. Ah, eu oro e eu prego o evangelho, mas eu tenho condição de auxiliar mais os líderes da célula ou os líderes da rede. Faça isso. Vá crescendo, vá ampliando a tenda, vai ampliando o território na maneira que Deus lhe mostra que é para você fazer. Na maneira que Deus lhe dá entendimento que você faça. Não precisa ser, nós temos na primeira semana do mês a semana de oração. Nós temos? Temos. Quem já participou aqui da semana de oração? Quem já teve o privilégio? Seja aqui ou seja da missão? tem acompanhado, os irmãos da missão têm ficado tão felizes com as fotos que vêm do pessoal da missão, uma participação firme, e é incrível, aqueles que parece que existe um grupo que todo mês está ali firme. Esse grupo parece que ele não tem problema nunca. Esse grupo parece que eles não ficam doentes, eles não têm que chegar no horário do serviço, eles não têm compromisso com família, eles não faltam na oração. É impressionante isso. Não, eles têm um amor muito grande pela casa de Deus. Tem um amor muito grande pela obra de Deus. Você que tem estado presente, você que tem participado, Deus te abençoe muito e muito mais ainda. Seja aqui da sede, seja das missões, que Deus faça derramar sobre a sua vida, através da sua vida, poder e autoridade que você não pensa que poderia existir ou se manifestar. Tenho olhado cada rostinho que tem sido colocado na foto. Cada rostinho eu tenho olhado. E para isso eu uso recurso, eu abro a tela, eu amplio a imagem. Mas eu olho um por um, todos aqueles que têm estado ali, e olho o coração através dos olhos, consigo ver a alegria de estarem ali, pela fotografia, sabia? Que dá para ver nos olhos a alegria de estarem ali orando. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas talvez você não consiga fazer isso. Mas pastor, eu não dá, eu não consigo vir às 6 horas da manhã, eu não consigo vir às 3 horas da tarde, eu não posso vir às 9 horas da noite, meus horários são bastante confusos. Mas pastor, conta comigo na célula, conta comigo no evangelismo de bairro, conta comigo nas campanhas, conta comigo nas conferências. Amplie a sua tenda, irmão. Seja na forma que Deus tem colocado na sua mão para ampliar, amplia. Não pare, não impeça o agir, o manifestar do Senhor. Nós vamos ler aqui mais um texto. Capítulo 14. Não, ainda no capítulo 13. Ainda no capítulo 13, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram, os homens que subiram com Caleb, o versículo 30, nós lemos sobre Caleb. Caleb fez o povo calar e disse, ó, vamos subir, é bênção, ó, é chegar a tomar, está esperando, é aquela coisa assim maravilhosa. É, mas aí no versículo 31, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos atacar esse povo. Ele é mais forte do que nós. Ele é mais forte do que nós. Nós somos em quantos evangélicos em Araçatuba? Quem sabe a aproximidade? Em torno de 25 mil, 28 mil. Nominal, 40, 42 mil. Na faixa de 40 mil, um pouco mais de 40 mil. Nominal. Que você sabe que leva com mais gosto, com mais afinco. Isso cai para 20, 25. Desses 20, 25, tem aqueles lá, né, da parábola da candeia, né? Das 5 prudentes e as 5 virgens. Amém. Mas não é o tema hoje. Não é o tema hoje. Então, nós somos 40 mil. Nós somos quantos habitantes em Araçatuba? 200 mil. Então, nós somos um quinto da população. Nós somos um quinto da população. Como cristãos, se nós nos ajuntarmos em um lugar apenas, todos juntos, 40 mil crentes, e vamos olhar para Araçatuba, 160 mil, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer o que Israel falou. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Não, para cada um de nós tem 5 deles. É impossível. É uma matemática fácil de compreender, de ver, de enxergar. Não temos a menor chance de competir com esse povo. É morte na certa. A postura de Israel, a postura do povo de Deus é a visão terrena. É o que o olho alcança. É o que o olho alcança. E muitas vezes é desta maneira que nós temos agido para impedir o agir de Deus na nossa vida. Nós falamos, nós não podemos. É muito para mim. Não é, não, isso aqui é só para quem fez seminário, isso aqui é só para quem é pastor, já tem aí 20 anos de estrada. Expulsar demônio, não, que é isso, não. Esse negócio de expulsar demônio não é para mim, não. Isso aí chama lá a pastora Marlene, o obreiro, chama lá o pastor Wagner, chama lá o pastor Joaquim, os pastores estão lá, eles estão lá para isso. Eles estão lá para isso. Não, eles não estão lá para isso. A igreja está aí para isso. Então nós muitas vezes nos olhamos da mesma maneira que os hebreus se olharam naquele dia. Esse povo é muito forte, não dá, nós vamos morrer. E continuaram, tá? Mas quem são esses que falaram isso? Quem são esses? Quem que falou isso? Os 10 espias. 12 homens foram mandados para espiar a terra. Eram chamados de cabeças, porque ele era um líder de tribo. Era como se fosse o príncipe de cada tribo, 12 príncipes, em alguma tradução talvez use o termo 12 príncipes, foram mandados por Moisés para espiar a terra. Então eram pessoas que tinham uma palavra, eram pessoas que tinham uma influência, eram pessoas que eram conhecidas, eram pessoas que eram diferenciadas no meio do povo. 2 pessoas voltaram, está pronto, é só entrar e pegar aquilo lá, é tudo nosso. Mas 10 falaram, não dá, não tem jeito, nós vamos morrer. No verso 32, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Você vai entrar lá na Câmara dos Vereadores? Rapaz, vão te engolir vivo lá dentro. Você quer ser vereador mesmo? Que isso? Que isso? Coitadinho de você lá dentro. Coitadinho de você lá dentro. Sabe qual é o crente que sucumbe na política? O crente que ainda não sabe quem ele é. Ele ainda tem dúvida da identidade dele. Pastor, mas então é muito. É muitos. Não é pouco, não. São bastantes. Sabe por quê? Porque existe basicamente 2 situações quando alguém se candidata para um cargo público dessa natureza. Basicamente 2 situações. Estou falando do crente. Ou ele entendeu que Deus tem um propósito para ele naquele lugar. Ele nunca pensou em ser aquilo, mas eu estou sentindo direcionamento de Deus na minha vida para esse lugar. Então ele entra sabendo quem ele é. Para descobrir lá dentro o que Deus quer que ele faça. O outro já é diferente. O outro sabe que ele quer entrar. E por que ele quer entrar. É a diferença básica dos cristãos que se candidatam. Ele sabe que ele quer entrar e ele sabe por que ele quer entrar. Porque ele gosta do poder. Ele quer estar lá em cima. Ele quer mandar. Ele quer controlar. Ele quer chamar a atenção para si. É um crente, muitas vezes crente, mas sem identidade. E identidade definida em Cristo. Negocia os valores de Cristo com facilidade. Negocia os valores de Cristo por ambição. Negocia os valores de Cristo pela fama, pelos privilégios, não consegue identificar que o processo de libertação do Egito é custoso. Eu já sou crente, já estou livre, já estou liberto, já posso entrar aqui. Não, filho, você ainda está num processo de libertação da natureza velha, da natureza antiga. Você ainda não consegue dar prioridade perfeita a Deus. Quando entramos em situações desse tipo, precisamos ter muita cautela, precisamos ter muito cuidado, precisamos ser zelosos de nós mesmos, precisamos saber quem nós somos. 10 homens inflamaram a nação inteira. 10 homens. Versículo 32. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, descendentes de Anaquim. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. É interessante quando eu penso nessa linguagem, eles falam que eles olhavam para si e olhavam como pequenos, da estatura normal, e eles eram homens de estatura elevada, eram homens mais altos. Naturalmente, os filhos de Anaquim, os gigantes, eram homens mais altos. E eles falam, olha, parece que nós somos gafanhotinho perto deles. E eles também olham para nós desse jeito. Só que me faz lembrar uma coisa. Alguns dias atrás, liguei a televisão e estava passando uma propaganda. Uma propaganda de uma luta, dessas lutas de MMA, essas coisas aí. Né? Estava passando uma luta. E me chamou a atenção a imagem que eu vi. De um lado do ringue, um elemento forte, alto, musculoso. E de outro lado, um elemento bem menor que ele. E dava-se o sinal para a luta e o pequeno ia para cima. Por que que ele ia para cima? Se é grande, é mais fácil de acertar. Se é grande, é mais fácil de eu não errar. Você é grande, é um chute só, uma pancada só, eu te derrubo no chão. Visão. Qual era a visão que os hebreus tinham de si mesmos? Nós somos ex-escravos. Acabamos de sair da escravatura. Acabamos de ser libertados lá do Egito. Mas ainda, estamos ainda presos com eles. Não podemos fazer coisa nada não, senão a gente volta para a cadeia. A mentalidade da prisão estava fresquinha no coração deles. Não importa as maravilhas que Deus operou para libertá-los. Não importa o que Deus fez. Não importa. Lá, não era aqui os anaquins, mas era o exército egípcio. Era o rei com toda a sua fortaleza, nós já estávamos lá, era só o rei fechar, não precisava mais nada. Mas o rei não conseguiu nos segurar, Deus nos libertou, Deus vai nos fazer cair aqui. Eles não conseguiam ver quem eles eram em Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos deixamos abater pelos enaquins da vida. Pelos gigantes da vida. Seja ela uma enfermidade, seja ela um problema no relacionamento, seja um problema financeiro, não é, burrice financeira, vamos dizer lá. Deixa eu usar esse termo, não consegui achar um termo melhor, tá? Eu estou usando esse termo porque não veio à memória, não burrice financeira, mas uma situação difícil que você passa, que você esteja passando, não deixa isso te abater. Não. O Deus que te tirou do Egito é muito maior. O Deus que te trouxe a esse lugar é muito maior. O Deus que opera a salvação eterna agora na sua vida é muito maior. Ele pode fazer coisas tremendas que você nem imagina que Ele pode fazer através de você. Só que você precisa ver quem você é em Deus. Nós precisamos ver quem nós somos em Deus. Era o problema de Israel naquele momento. Capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Ai. Dez pessoas. Estragaram 3 milhões de pessoas. 10 pessoas desmotivadas. 10 pessoas que não conseguiram enxergar-se diante de Deus. 10 pessoas que não compreenderam a mão de Deus. Não compreenderam o projeto de Deus. Não compreenderam a direção de Deus. Conseguiram colocar em desespero uma nação inteira. Se você se desesperar, quem vai ser afetado por você? Se você começar a duvidar do que Deus quer fazer, quantos serão afetados? Pela sua descrença, pela sua dúvida, pelo seu medo. Se você decidir parar, isso não é para mim, quantos mais olharão para você e vão dizer, ele tem razão, isso não é para nós. É o que o povo diz, esse pessoal tem razão, essa terra não é para nós. Nós viemos errado para cá, nós vamos morrer aqui, aqui vai ser a nossa sepultura. Nós precisamos tomar uma atitude, e essa é a parte bonita. Eles não ficaram só nos pensamentos, eles já de imediato começaram a planejar o que eles poderiam fazer para resolver aquele problema que foi que Moisés causou para toda a nação. Versículo 2, capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo, aonde? No deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor, o quê? Pessoas desmotivadas, trazem as algemas de volta. Pessoas desmotivadas, elas perdem a fé. Elas param de acreditar no que vai acontecer? Não, no que já aconteceu. É muito pior. O desmotivado, ele entra num nível de dúvida tão tremenda com Deus, que até aquilo que Deus já fez, ele questiona. Todo o processo de libertação do Egito foi colocado em xeque aqui agora diante de Deus. O Senhor nos trouxe para morrermos aqui? O Senhor aprontou aquela prosopopeia medonha lá no Egito, envergonhou, humilhou o faraó, matou os primogênitos, desceu saraiva, desceu fogo, transformou água em sangue. O Senhor fez tudo aquilo para nos matar aqui no Egito? Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a visão, nós entramos para um caminho de sequidão. Entramos para um caminho de morte. Eu não posso parar. Fala comigo, eu não posso parar. preciso continuar, tenho que caminhar. Levante-se e coloque no seu lugar. Vamos, rapidinho, levante-se, fique em pé, coloque no seu lugar. Deixa entender isso, deixa entender isso um pouquinho. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. Saia do seu lugar, é um ato profético. Eu não posso parar, eu não posso parar. Saia do seu lugar, eu não posso parar. Eu não posso parar. Não é aqui o lugar do meu descanso. Não é aqui o lugar da minha aposentadoria. Não é aqui o lugar de cruzar os braços. Não é aqui o lugar de estar salvo, satisfeito, sentado, acomodado, parado, indiferente, irrelevante, inoportuno com a presença de Deus. Não é aqui o lugar da minha parada, não é aqui o lugar do meu estacionamento. Eu sou chamado para gerar, eu sou chamado para ministrar, eu sou chamado para mostrar, revelar a glória daquele que se levantou sobre a terra. Eu sou chamado para revelar a glória que é derramada sobre a minha vida, para que pessoas, para que multidões sejam arrancados do poder das trevas. Oh, eterno, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Toma, Senhor, eu te peço, como um ato profético sobre as nossas vidas, cada passo dado neste momento, cada passo tirado do seu lugar, como um momento de conquista, como um momento de vitória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tem gente que não sai do lugar. Tem a notícia triste para você, mas triste mesmo. Você perde a bênção. E acredite, perde. Perde. Porque isso não foi passeio. Isso foi um ato de conquista. Você deixou de conquistar muito nessa hora, se você não saiu do seu lugar. Deixou de conquistar muito. Muito. Oi, pode se assentar. A situação é mais complicada do que parece. O versículo 4. 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Porque esse que Deus escolheu não serve para nós. A incredulidade chega a um nível tão terrível, tão medonho, que é como se eles, a uma voz, dissessem a Deus: o Senhor pisou feio na bola. Pega o seu Moisés, some com esse homem daqui. Desaparece com esse homem. Faz um favor para nós. Bota fogo nesse cidadão. Vamos levantar um capitão. Vamos levantar alguém em que nós confiemos, alguém em que nós acreditemos, alguém em que nós concordemos, alguém que faça da maneira que nós achamos que tem que ser feito, para que ele nos guie de volta para o Egito. quando a incredulidade começa a chegar até a voz de Deus para de ser ouvida por aquele que Deus tem levantado. Essa é a pior parte. Porque isso é insubmissão. E na palavra de Deus, insubmissão é chamado de rebeldia. Rebeldia é chamado de feitiçaria. É fácil? Deus se levanta contra Israel. Deus fica nervoso. Não vamos ler, vamos encerrando. Deus fica nervoso, Moisés, só. Para mim deu. Para mim parou, para mim chegou. Para mim atingiu o ápice, não dá mais. Aqui agora não vai escapar um. Não vou deixar escapar um agora. E Moisés entra em socorro. Não, Senhor, não faças tal. O teu amor nos alcançou, a tua graça nos sustentou, a tua bondade nos trouxe até aqui. Não feche os teus olhos para a bondade com que o Senhor nos tratou até agora. Perdoa-nos essa maldade tão grande. Ah, porque você está pedindo, eu vou perdoar. Mas é só isso, não vai entrar um na terra que eu falei que entraria. Deus perdoa, mas impõe a disciplina. Deus perdoa, mas impõe a disciplina. Quando nós lemos Isaías, amplia o lugar da tua habitação. É gostoso pensarmos nisso. Quando lemos, olha, ornamenta as suas cortinas, alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, nós compreendemos tudo isso. Mas quando a palavra de Deus vem, olha, não impeça. Ele está dizendo, faça de tudo para que os outros 4 pontos sejam alcançados. O quanto estiver em mim, o quanto eu puder fazer para que a glória do Senhor seja manifestada através da minha vida. Esse precisa ser o meu alvo. Essa precisa ser a minha meta. Precisa dominar o meu coração. Buscar ao Senhor enquanto eu posso encontrá-lo, enquanto eu posso achá-lo, gastar as minhas energias, as minhas forças com essa presença gloriosa, porque quando permitimos, quando nós permitimos que a tenda não seja ampliada, nós entramos no descanso da morte. O descanso da frouxidão, em que somos alvos fáceis. Alvo parado é alvo fácil. Alvo parado é alvo fácil. Pai, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da Tua graça, dependemos do Teu Santo Espírito. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes tomamos decisões até pensando em fazer uma coisa boa, mas sem colocá-la diante do Senhor, muitas vezes. Achamos que o nosso intelecto é o suficiente e esquecemos, Pai, que hoje somos seres espirituais. Hoje somos a habitação do Deus vivo. Hoje o nosso caminhar na terra é diferente de tudo que existe nessa terra. Porque hoje é o Deus que está se movendo através da minha vida. Aonde eu estou é o Deus que está presente naquele lugar. Aonde eu entro é Deus que está entrando naquele lugar. Aonde eu me assento é Deus que está se assentando. Os lugares que eu frequento é Deus que está frequentando. Não existe, Pai, um só lugar aonde eu vá, diz a Tua palavra, que a Tua presença não esteja comigo, porque viremos para Ele e faremos nele morada, diz a Tua palavra. aquele que se entrega ao Senhor, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, se torna morada do Senhor, habitação do Senhor. Mas quantas vezes decidimos, tomamos motivos, esquecendo que não somos mais de nós mesmos, que pertencemos a um Deus supremo e glorioso. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa para que aprendamos cada vez mais a glorificar o Teu nome em todos os lugares, na nossa casa, entre a nossa família, entre os nossos do nosso lar. Glorificarmos o Teu nome, Senhor, no nosso trabalho, entre os nossos colegas, nas nossas viagens, nos nossos passeios. Que saibamos, Deus, glorificar, manifestar a Tua presença em todo o tempo. Em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo. É a nossa oração, é a minha oração, meu Pai, para que jamais eu caia no erro de não acreditar nas Tuas promessas, de duvidar da Tua palavra, de não crer que se fará aquilo que o Senhor disse que se fará, de não assumir a postura de vencedor, de conquistador, mas de fraco, de covarde. Pai, essas condições nos aprisionam, e quando isso acontece, até queremos levantar outros capitões para estar conosco. Nos perdoa, Senhor. Queremos servi-lo, queremos te adorá-lo e queremos, Pai, manifestar a Tua glória em todos os lugares que o Senhor nos permitir estar. É a nossa oração, meu Deus, em o nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Aleluia. Essa semana... glórias ao Senhor.